Quero convidar os irmãos, nessa manhã, a abrirem as suas Bíblias no capítulo de número 25 do Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25, eu lerei dos versos 14 a 30. Peço que os irmãos acompanhem a leitura, ela vai ser projetada. Aqueles que tiverem com as suas Bíblias aí, mantenham elas abertas. A gente vai voltar ao texto algumas vezes durante o sermão. Mateus 25, versos 14 a 30, assim diz a palavra do nosso Deus. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiastes. Ei, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste pouco no muito, sobre o muito, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai a outro que tem 10. Porque a todo o que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos nos voltar a Deus em oração agora, pedindo a capacitação do Espírito Santo para a correta compreensão da mensagem dele a nós? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno. Pai, lemos a Tua santa e bendita palavra. Ela, Senhor, é quem tem poder e que nos transforma. Ela é a Tua palavra, ela vem de Ti, Senhor. E pedimos, Pai, fala conosco nessa manhã através dela. Que o Teu Santo Espírito, aquele que habita dentro de cada um dos Teus filhos, que Ele ilumine os nossos corações, que Ele nos dê a compreensão correta daquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa manhã, Pai. Pedimos, Senhor, que o que seja falado aqui venha de Ti e somente de Ti. E isso é quem fique gravado nos nossos corações. E agradecemos pelo privilégio de termos um Deus que se importa e que fala conosco através da Sua palavra hoje. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, ano novo, o ano começa e há um ar de novas expectativas e novas esperanças que ele traz junto com ele. Todo começo de ano a gente tem esse sentimento, né? A gente cria novas metas, a gente tem essa esperança de um recomeço E isso em parte é verdade. Muitas coisas a gente pode recomeçar, mas há certas coisas que continuam da mesma maneira, não é? Tem certas coisas que não mudam. Certas coisas que são velhas, e essas velhas coisas prolongam-se durante anos e anos. E é exatamente sobre uma coisa velha, uma espera velha, que eu quero falar hoje. Que o texto vai trazer a mensagem sobre. Parábolas, como essa que nós lemos, são histórias contadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que tem como objetivo trazer uma mensagem. Elas são histórias fictícias que o Senhor conta com o objetivo de trazer uma mensagem para o seu povo. E essa mensagem, para que fique clara, e isso diz respeito a qualquer parábola, a gente tem que colocá-la no seu contexto. E qual que é o contexto dessa parábola? O contexto que vai nos ajudar a entender a mensagem, que diz respeito a uma coisa velha que continua nesse novo ano. Quando a gente volta um pouquinho, no mesmo evangelho, algumas páginas antes da sua Bíblia, lá no capítulo de número 24, nós vemos o discurso de Cristo, conhecido como discurso escatológico, ou seja, Cristo está falando do fim das coisas. Ele está falando de quando toda esse momento, essa história da humanidade aqui irá acabar, apontando para esse fim. E ele fala da sua volta. Então, o contexto lá do começo do capítulo 24 é a volta de Jesus Cristo. E dentro desse contexto, logo em sequência, no próprio capítulo 24 e no capítulo 25 também, que está o nosso texto, Cristo começa a contar várias parábolas. E todas elas dizem respeito à volta de Cristo. E qual que é a sequência? Qual que é a sequência das suas mensagens? A primeira parábola que ele conta, que é no capítulo 24, dos versos 42 a 44, tem como ênfase a imprevisibilidade da vinda. Ou seja, Cristo vai voltar, ele está falando, eu vou voltar, só que quando eu voltar, o momento que eu for voltar, ninguém sabe, é imprevisível. E ele segue, na próxima parábola, no capítulo 24, versos 45 a 51, a sua ênfase é, há um comportamento considerado aceitável pelo mestre. Ou seja, nessa sua espera pela minha volta, você tem que se comportar de uma maneira correta. E aí, logo na sequência, no capítulo 25 agora, a ênfase dele na próxima parábola é, essa espera que você tem, que você não sabe até quando vai, é uma espera que tem que ter uma preparação. Você tem que estar vigilante, preparado, se comportar de uma maneira correta. E aqui nessa parábola, então, a mensagem, a ênfase, é que essa espera pela volta de Cristo, essa espera velha, que se prolonga todos os nossos anos, todos os novos anos, essa espera não é feita de qualquer maneira. Essa espera vigilante pela volta do Redentor não é feita de maneira passiva. Então, de uma maneira clara e sintética, a mensagem dessa parábola, a ênfase é, não se espera a Cristo parado. A gente não espera a Cristo parado, estático, sem fazer nada. Então, essa antiga espera nossa que se dá durante esse ano também, porque Cristo ainda não voltou, não é algo que devemos fazer estáticos. imóveis. Como é que então, o que, que quer dizer não ficar parado? Qual que é o tipo de ação que nós devemos ter? E é isso que nós iremos ver no texto de maneira mais clara agora. E para entender melhor a mensagem ou o que a gente deve fazer durante essa espera, a gente vai dividir esse texto, essa parábola, em cenas. Afinal, é uma história, ela tem algumas cenas, e quando a gente divide, ajuda a gente a compreender o todo e a mensagem principal. A primeira cena, nós vemos nos versos 14 e 15. E ela diz respeito ao homem que está saindo em viagem, ao mestre que está saindo em viagem. Repare como começa a parábola. Pois será como o homem. Ele está apontando para quê? O que, que vai ser como o homem? Aí a gente precisa voltar lá no começo do capítulo 25, verso 1, quando o texto declara: então o reino do céu será semelhante. Ele está utilizando, ele está dentro do mesmo contexto. Então o reino dos céus vai ser semelhante. Antes ele fala como 10 virgens e agora ele fala como um homem ausentando-se do país. Então ele diz respeito, ó, o reino do Senhor que espera a sua volta vai ser como um homem que está se ausentando do país. Então essa mensagem diz respeito a todos aqueles, principalmente, que creem em Deus, que fazem parte desse reino. Essa mensagem é para nós. E irmãos, antes de continuar aqui no texto, há um pequeno comentário que é necessário sobre parábolas, principalmente. Nós temos uma tendência a ler certas passagens da Bíblia e tentar achar significado em tudo. Parábolas acontece isso. O livro de Apocalipse, por exemplo, é algo que a gente faz. A gente se prende muito aos detalhes e esquece da mensagem do todo. Então, quando for ler uma parábola, não se prenda muito aos detalhes. Olhe o todo, olhe a mensagem principal e veja aquilo que é importante, que enfatiza essa mensagem. Então, olhando essa parábola, o que nós iremos ver e que precisa ficar claro para nós nessa história são os personagens principais. E quais são eles? Olhando essa primeira cena, a gente já enxerga. O primeiro deles é o homem que ausentou-se do país. E quando a gente olha para esse homem que se ausentou do país e põe essa passagem dentro do contexto, fica claro para a gente que isso diz respeito ao Cristo que já se foi, que não está aqui mais. A ideia de ausentar-se do país aqui é exatamente de fazer uma viagem muito longa. Não se sabe quando vai voltar. A volta dele é inesperada, a gente não sabe. Então, essa imagem desse homem, essa figura, representa o próprio Senhor que se ausentou. Essa é uma figura principal, isso fica claro. E qual que é a outra? São os servos. Esse Senhor deu os talentos aos seus servos, os seus bens aos servos. E quem são esses servos? São só os filhos de Deus? Não. Porque quando a gente olha, a gente já leu lá no final da parábola, ele fala que um desses servos foi lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Ou seja, um desses servos foi condenado à perdição eterna. Foi para o inferno, de maneira mais clara. Então, ele não está falando só dos filhos de Deus, porque nenhum filho de Deus vai ser condenado. A representação aqui é de toda a humanidade. E isso fica mais claro ainda quando a gente olha para outra figura principal dessa parábola, que são os talentos. Os talentos é algo que a gente precisa definir e deixar claro o que, que isso está simbolizando aqui. Porque é o desenvolvimento desses talentos que vai, no final, indicar se alguém vai para o gozo do mestre ou partilhar ali da salvação ou se vai ser condenado eternamente. O que são os talentos então? E essa é uma figura que a gente precisa deixar claro. A nossa, naturalmente, numa leitura rápida, a nossa tendência é pensar em talentos de duas maneiras. A primeira diz respeito ao dinheiro. Afinal, talento, na época aqui, era realmente uma medida de dinheiro. A gente não sabe o quanto. Porque, por exemplo, tinha talento de ouro, talento de prata e talento de bronze. E cada um ali tem uma quantidade, tem um valor diferente. Mas o que a gente sabe é que eram valores muito altos. Talento era uma medida muito alta de dinheiro. E aí a nossa tendência, sabendo disso, é falar, então talento diz respeito a dinheiro, então diz respeito a dinheiro que está falando aqui. E aí a gente olha para o final da parábola e pensa, então peraí, quer dizer que Deus, quando se ausentou, deu dinheiro aos homens e aqueles que prosperam então é que vão para o céu e quem não prospera vai para o inferno? Peraí, isso daí não está errado. Não tem base nenhuma nas escrituras para a gente entender dessa maneira. Então aqui não diz respeito a dinheiro, não diz respeito a bem material. Então a gente já descarta essa primeira tendência nossa de entender desse jeito. Qual que é a segunda? É a gente olhar talento pela nossa concepção hoje de talento. Quando fala de talento, você pensa no quê? Alguém que é talentoso. Alguém que tem dom. Alguém que sabe fazer alguma coisa muito bem. Pegando um exemplo aqui, a Andréia tem um talento maravilhoso quando canta. O Ney tem um talento maravilhoso quando toca, ele é talentoso. Essa é a nossa concepção, mas quando a gente olha de novo, a gente volta à parábola e toda a sua mensagem. Então quer dizer que eu recebi um talento de Deus, e se eu não desenvolver esse talento, e se eu não fizesse esse talento ser exibido e mostrado aos outros, eu vou para o inferno? Quer dizer então também que Deus deu talentos e dons para várias pessoas fora da igreja? E aí eu encontro muita dificuldade nas escrituras para aceitar essa realidade. Eu não encontro base na palavra de Deus. Em todo outro contexto, para entender isso, eu estou limitando muito. E aí eu também tenho que descartar esse entendimento. Tá bom, eu descartei esses dois naturais, então o que eu vou entender? O que quer dizer talento? O que talento simboliza aqui? E às vezes o que é bom a gente fazer com relação a algumas questões das escrituras é exatamente dar um passinho para trás. A gente tomar uma interpretação um pouco mais abrangente, mais segura. Em vez de funilar e tentar achar um sentido assim muito específico, muito fechado, vamos ver isso da maneira mais abrangente possível. Vamos ver talentos como todo tipo de recurso. Você inclui o financeiro, o dinheiro, os bens, você inclui os talentos, os dons e todas as outras coisas que Deus deu a nós. E quando a gente olha para as escrituras, voltando lá em Gênesis, o que que Deus falou para o homem? Domina sobre os animais, domine sobre a criação, cuide da criação. A gente coloca isso em outro termo, dizendo que é a mordomia de todo cristão, de todo ser humano. Deus colocou o homem para cuidar, gerenciar de toda a criação. Então Deus deu vários recursos. Recursos que são dele, ele criou todas as coisas e ele deu essas coisas aos homens para eles administrarem. Isso diz respeito a toda a humanidade. O que está descrito lá em Gênesis, capítulo 1 e 2, diz respeito a todos os homens. Todos foram criados com esse objetivo e com esses deveres. E quando a gente avança um pouquinho mais nas escrituras, e olha o que o próprio Cristo diz sobre essas coisas. Lá em Mateus capítulo 4, ele fala que Deus faz chover sobre crentes e descrentes. Ou seja, Deus derrama as suas bênçãos, Ele dá recursos a crentes e não crentes. Então, eu já tenho uma boa base das Escrituras para entender dessa maneira, e faz muito sentido dentro do contexto. Por quê? Quando eu olho lá para o final, realmente Deus deu recurso para crente e não crente. E aqui, todos os homens estão sendo representados nessa parábola. Então, talentos diz respeito a todos os recursos que eu recebo. Deus deu vários recursos a nós, a toda a humanidade. Então, esses são os talentos. E o que acontece? Qual que é a história aqui? O senhor foi lá, pegou esse bolinho de dinheiro que ele tinha, deu para um, deu para outro e deu para esse terceiro homem. Só que a ênfase aqui nessa primeira cena, a gente pode enxergar no final do verso de número 15. A cada um segundo a sua própria capacidade. Deus deu a todos os homens, inclusive a você, tudo o que você tem hoje, material, dons, segundo a sua capacidade. E o que você tem hoje é o melhor que você poderia ter. Se você tivesse a mais daquilo que você tem, você estaria longe de Deus, mais longe de Deus. Se você tivesse a menos do que você tem hoje, também. Então, a primeira aplicação que a gente pode fazer para a nossa vida desse texto é exatamente, para esse novo ano, ser mais grato. Ser grato porque tudo que eu tenho hoje, Deus me deu. E é o melhor que eu posso ter, que Ele pode me dar, para me aproximar, para que eu tenha um relacionamento com Ele mais próximo possível. Porque a nossa tendência é exatamente oposta, né? É a gente sempre reclamar daquilo que a gente não tem. E começo de ano, quando a gente está pensando exatamente em metas, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero buscar isso. E aí, às vezes, cultiva esse sentimento. E é exatamente quando a gente tem isso na nossa mente. Essa providência divina, de acordo com a nossa capacidade, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, é que nós podemos ser verdadeiramente gratos. Isso daqui não vai só evitar a gratidão, como também vai evitar na minha vida a inveja. Quando eu fico satisfeito com aquilo que eu tenho, eu não fico invejando os outros pelo aquilo que eles têm. Quando eu reconheço que o que eu recebo vem do Senhor, e que eu não preciso mais do que isso, porque Ele providencia exatamente o que eu preciso, eu então deixo de cobiçar as coisas dos outros. E quando a gente traz também, isso a gente pode ver talvez um pouco melhor no material, mas quando a gente traz isso também para o âmbito, como eu disse do exemplo do talento, a gente muitas vezes quer desenvolver talentos dentro da igreja e a gente não enxerga ou tem dificuldade, ou então vê os outros fazendo tantas coisas, né? E sente um pouco de inveja. Deus te deu o que você precisa para ser desenvolvido aqui. O seu talento é necessário dentro da igreja. E Ele te deu o que você precisa e o que você pode. Botando um exemplo mais prático, eu particularmente gosto muito de cantar, mas eu tenho uma voz de taquara rachada. Essa é a realidade, eu não gosto nem de cantar em público. E às vezes vendo pessoas cantando, vendo, como eu disse o exemplo da Andréia, vendo a Andréia cantando, às vezes se sente mal. Eu me sinto mal porque eu gostaria de ser abençoado desse jeito. Mas quem está errado sou eu. Porque eu tenho que enxergar que a melhor coisa para mim é ter uma voz de taquara rachada. É a melhor coisa para mim, porque isso me aproxima do meu Deus. Agora eu tenho outros talentos, e esses eu devo desenvolver cada vez mais. Então eu evito a inveja, e eu evito também a autocomiseração. Eu não tenho nada, eu não faço nada. Eu tenho que enxergar que Deus me deu aquilo que eu posso desenvolver e desenvolver essa coisa. Ser melhor, biblicamente, não é ter mais. O primeiro servo não era melhor que o segundo, nem melhor que o terceiro, porque ele recebeu 5 e o outro 2. Ser melhor, biblicamente, diz respeito ao que você faz com o que você recebe. Ser melhor dentro da igreja, ser um crente melhor, um cristão melhor, diz respeito a desenvolver tudo aquilo que Deus te deu de acordo com a sua capacidade. E esse é seu papel. Não se ache melhor porque tem mais, mas procure ser melhor em tudo aquilo que Deus te deu. Essa é uma pequena aplicação que a gente pode fazer nessa primeira parte. Mas vamos continuar, porque ainda tem texto. Quando a gente segue, indo para a segunda cena. E essa segunda cena a gente vê dos versos 16 a 18. E diz respeito à reação dos servos. Os dois primeiros servos, a reação é a mesma. Eles recebem os talentos, recebem os recursos, vão lá, desenvolvem isso. Ou seja, eles lucram aqui. E, porém, o terceiro não reage da mesma maneira. A gente vê uma clara diferença. E o interessante, irmãos, é que ele não reage de maneira impensada. Esse ato de esconder alguma coisa, de pegar o talento dele e enterrar, para a gente hoje é algo muito estranho. Mas na época era algo totalmente comum. Por quê? Porque banco não era algo tão comum assim. Não era algo tão seguro quanto é hoje. Então, uma opção bem segura para eles era exatamente, pega e enterra, só eu sei onde é que está. E a gente vê que isso é comum, porque nas próprias escrituras, quando a gente volta lá para o capítulo 13, quando Cristo conta uma parábola também, ele fala do tesouro achado. O homem que estava passando no campo achou um tesouro. Ou seja, fazia parte do contexto deles. Então esse homem fez algo racional, ele queria, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele fez por consciência própria. Então ele vai e esconde aquilo que ele tem, que ele recebeu. E a gente para então para trazer isso para a gente hoje. Se os talentos são os recursos, então as reações são o que nós fazemos com os recursos que recebemos. Mas aqui é importante um pequeno alerta. Isso não diz respeito a como ser salvo. O texto não está falando de como adquirir a salvação. A salvação é só através da fé em Jesus Cristo. Só através da fé. O que o texto está falando aqui é como você vive após receber essa salvação. O que o texto está deixando claro é que a transformação que o amor de Deus fez na sua vida não diz respeito só a uma esfera religiosa da sua vida, diz respeito a toda a sua vida, a tudo que você tem. Tudo é transformado pela ação de Deus na sua vida. Então, a sua vida após a conversão é totalmente modificada. Tudo agora que você recebe está a serviço dele. Tudo que você tem agora é ele quem determina como você vai usar. É ele que te deu e ele quer que você desenvolva. O desenvolver é exatamente isso. É utilizar tudo que você tem, tudo que você é, da maneira que Deus quer que seja utilizado. É para a glória dele. Nosso catecismo, na primeira pergunta, deixa bem claro qual que é o fim principal do homem: glorificar a Deus. O seu objetivo final é dar glória a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. Deus te deu tudo que você tem hoje para que você dê glória a Ele em tudo. Amém. Com tudo. Amém. E como é que eu dou glória a Ele? Fazendo o que Ele manda. Obedecendo a Sua palavra. Tendo tudo redefinido de acordo com as Escrituras. Então, quando nós falamos dessa reação dos servos aqui, quando a gente traz para a nossa vida, é exatamente ter todas as coisas que nós temos e que nós somos desenvolvidas para a glória de Deus. E isso diz respeito ao quê então? A utilizar tudo o que você tem para cada vez mais amar a Deus acima de todas as coisas. Demonstrar a luz de Cristo. Ser mais parecido com Cristo. E eu estou falando, irmãos, é de todos os seus recursos. Isso diz respeito ao quê? Por exemplo, ao seu tempo. Você tem utilizado o seu tempo da maneira correta, desenvolvido, planejado o seu dia a dia, a sua rotina diária, a sua rotina semanal, da maneira correta, de acordo com a palavra de Deus? Um exemplo claro disso, de como Ele manda que a gente deve organizar o nosso tempo da melhor maneira, você tem um dia que está reservado para Ele, santificado ao Senhor. Você tem reservado esse dia para isso? Para santificar a Deus? Para descansar nele e descansar do seu trabalho semanalmente? É assim que está a sua rotina? Você tem separado no seu dia a dia, um tempo específico para orar e para ler as Escrituras? E você não pode falar que você não tem tempo, porque o tempo que Deus está te dando, com todos os seus encargos, é de acordo com a sua capacidade. A gente acabou de ver isso. Então você tem a capacidade, Deus te capacita a organizar o seu tempo de uma maneira em que você consiga cumprir tudo o que Ele pede nas Escrituras. E a leitura e a oração são coisas bem claras e fundamentais na nossa vida. Mas não é só isso. Quer ver outro exemplo? Você, na sua casa, tem reservado o seu tempo específico para dar o valor devido à sua família? Você, marido, tem reservado o tempo específico para cuidar, atender a sua esposa? Esposa, você tem reservado o seu tempo específico para atender e cuidar do seu marido? Porque o que acontece, a gente fica preso na rotina de trabalho, trabalha, chega estressado em casa e o que quer fazer muitas vezes? É só descansar e esquece de nossos outros deveres. Outro bem claro, você tem reservado o seu tempo para cuidar dos seus filhos? Para passar tempo com eles, para educar eles? Isso é fundamental, isso é função dos pais, não é função da escola, e está claro nas Escrituras. E como você organiza seu tempo diz respeito a isso. Você tem reservado esse tempo? Mas não é só tempo. Outro exemplo que a gente já falou aqui, que se inclui, o próprio dinheiro. Você tem organizado o seu dinheiro de uma maneira que agrade a Deus? Um exemplo claro nas Escrituras, 10% é para Ele. Seu planejamento financeiro: tenho minhas contas a pagar, aquele meu valor está aqui, ó. Isso daqui não está incluso naquilo que eu vou gastar, porque isso é do Senhor. Não é para a igreja. Você entrega aqui na igreja que você frequenta, mas isso é para o Senhor. Outro exemplo, o seu dinheiro está sendo só para você? Pensa, qual foi a última vez que você usou o seu dinheiro para ajudar alguém? Eu não estou falando emprestar o dinheiro pensando que eu vou devolver ou que eu vou lucrar. Eu estou falando realmente, eu dei um valor para alguém porque essa pessoa estava necessitada. É bom a consciência social? É, tem muita gente que dá. Isso é ótimo, isso é importante. Mas vamos trazer um pouquinho mais para dentro. Qual foi a última vez que você ajudou alguém aqui da igreja que estava passando necessidade? Ah, não tem ninguém na igreja que está passando necessidade. Eu acho bem difícil. Muito difícil. E qual que é a nossa função aqui? Ajudar uns aos outros. Nos auxiliar, nos apoiar. Qual foi a última vez que você usou aquilo que você tem? Não quero falar só de dinheiro. Vamos falar também daquilo que você recebe. Algo muito claro que todo mundo tem, pela graça de Deus, uma casa. Qual foi a última vez que você recebeu um irmão seu na sua casa? Porque a nossa cultura aqui de São Paulo é ter a nossa casa como se fosse uma fortaleza pessoal. É o meu lugar, é o meu reinado. E aqui eu faço o que eu quero e aqui ninguém entra. Esse é o meu espaço pessoal. E nas Escrituras, a hospitalidade é altamente valorizada. Cristão tem que ser hospitaleiro. Isso é algo claro quando você olha no Antigo Testamento. E quer um exemplo claro disso? Olha para aquilo que um presbítero precisa ser, que um pastor precisa ser, uma das inscrições, hospitaleiro. A hospitalidade faz parte de uma vida cristã. Pense consigo mesmo, qual foi a última vez que você recebeu um irmão aqui da igreja na sua casa, para comer, para conversar, para partilhar da vida cristã? Olha como a gente esquece. Como a gente muitas vezes não pensa em como as coisas do mundo vão entrando na nossa vida e como a gente deixa de fazer coisas básicas que todo cristão deve fazer com tudo aquilo que a gente tem, que Deus nos deu. Sua casa não foi você que conquistou com seu suor, foi Deus, pela graça dele, que te concedeu essa bênção. E você deve usar para a glória dele. Isso são alguns exemplos que a gente precisa parar e pensar. Então, nesse novo ano, todas as metas que você estabelecer, o convite da palavra de Deus é exatamente: redefina tudo isso de acordo com essa verdade. Redefina tudo o que você tem, tudo o que você é, e viva da maneira que você deve viver, corretamente diante de Deus. Eu tenho uma meta que eu estou estabelecendo, ok, mas essa meta é para a glória dele? É para louvá-lo? É de acordo com as Escrituras? Porque qualquer meta que eu estabeleça vai dizer respeito ao meu tempo, aos meus recursos que Deus me deu. E tudo precisa ser redefinido por isso. Será que é assim que eu tenho vivido? Será que é assim que você tem vivido diante de Deus? Com todos os seus recursos. Mas esse não é o fim da parábola. Tem mais uma cena. A volta do homem e a recompensa dos servos. Nós vemos isso nos versos seguintes. No verso 27 até o 30. Aliás, perdão. Nos versos 22, 21 até o 26. E o que nós vemos é então o Senhor que volta de maneira inesperada. E o que que o texto diz? Qual que é a reação deles? Verso de número 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aqui, tanto o servo com 5 como o servo com 2 talentos, tem a mesma reação do Senhor. Entra no gozo do meu Senhor. Fiel no pouco, por quê? Isso é importante. A gente não está falando de muito dinheiro naquela época. Porque de acordo com tudo aquilo que o Senhor tem, os 5 talentos não são nada. De acordo com tudo aquilo que Deus tem, o que Ele te dá não é nada. Então, na melhor das hipóteses, você vai ser fiel é no pouco. Mas você deve ser fiel no pouco. E qual que é a recompensa final? Entra no gozo, na alegria do seu Senhor. você vai participar da minha alegria eternamente. Aqui está dizendo respeito à salvação. Aquele que desenvolve as coisas da maneira correta vai participar eternamente da alegria de Deus. Isso diz respeito àqueles que são salvos. Como eu disse, não diz respeito a como eles são salvos, mas sim a vida deles manifesta a salvação que os alcançou. E essa salvação agora está sendo plenamente dada a essas pessoas, a esses servos. Então, os servos, o 5 e o 2, a mesma reação e o mesmo elogio. E qual que é o último servo? Aquele que é diferente. Esse não agradou o Senhor. O seu destino é outro. Tudo o que ele tem, lhe será tirado. E aqui não diz respeito a uma realidade agora terrena. O texto está apontando para a volta de Cristo. Então lá, quando Cristo voltar, todos os bens, toda a graça de Deus que foi derramada, aquele que não crê verdadeiramente em Jesus Cristo, vai ser retirada. Essa é a realidade da condenação eterna. O inferno é Deus virando a sua face, deixando de abençoar, deixando de derramar parte do seu amor àqueles que não creem no seu Filho. Então tudo que eles têm vai ser tirado. Essa é a realidade. E aqueles que estão junto com o Senhor vão receber mais, vão receber tudo de maneira plena. A nossa realidade após a volta de Cristo é de paz, é de alegria, é de bênção eterna, constante, sem nenhum sofrimento, sem choro, sem ranger de dentes. O texto está apontando para essa realidade. E nós devemos nos lembrar sempre disso. Então, irmãos, resumindo a história, para encerrar. Não importa o quanto você tem feito, o que importa é o que você, não o quanto você recebe, o que importa é o que você tem feito com aquilo que você recebe. A mensagem é: você não pode esperar a Cristo parado. Você está nessa espera. Entrou um novo ano, entrou. Mas a espera de Cristo é antiga e continua na sua vida. Se você é cristão, você ainda espera Jesus Cristo. E agora a palavra dele nos chama, ele mesmo nos mostra como nós devemos esperar. Da maneira correta. Desenvolvendo tudo o que nós temos e o que nós somos para a glória dele. Amém. É assim que nós devemos viver. Nesse novo ano, busque mais viver dessa maneira. Amém. Mas, irmãos, aquele talvez, se você que ouve, não crê em nada daquilo que eu disse, não crê na volta de Jesus Cristo, a mensagem também é clara. O seu destino é a condenação eterna. Ainda há tempo de mudar isso. Como eu disse, a salvação não é pelo aquilo que você faz. Se você crê em Jesus Cristo, você será salvo. E o seu destino não vai ser a condenação, mas sim a graça, sim o gozo do Senhor. Essa é uma mensagem que também deve sempre estar na nossa vida. Então, irmãos, diante da palavra que nos foi dita, que Deus nos conceda a sua graça de cada vez mais vivermos essa espera no novo ano da melhor maneira possível. Amém. De acordo com a sua palavra em toda a nossa vida. Amém? Amém? Amém. Vamos orar ao nosso Deus e depois louvá-lo em resposta ao sermão. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, Senhor, lhe agradecemos por tudo o que o Senhor tem nos dado, porque tudo o que temos, tudo o que somos, vem de Ti. Pai, aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador. Um momento em que todo sofrimento, todo pecado, todo desgosto irá cessar eternamente. E nós iremos, pela Tua graça, estar junto com o Senhor eternamente. Mas enquanto esse momento não chega, Pai, nos capacite, nos ajude a vivermos de uma maneira que Te agrada. A esperarmos corretamente, Senhor. Pai, transforma todas as áreas da nossa vida. Que o nosso coração cada vez mais enxergue tudo de acordo com a Tua palavra. Que possamos usar tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos dá. Todos os nossos bens, todos os nossos talentos, todos os nossos recursos. Para santificar o Teu nome, Senhor. Para pregar o Teu Evangelho, para amar o próximo como a mim mesmo, para amar a Ti acima de todas as coisas, para refletir mais e mais a Jesus Cristo em todo momento, Senhor. Lhe pedimos, Pai, o Teu auxílio, a Tua capacitação, porque sabemos que se for por nós, nada disso é capaz, nada disso nós conseguimos fazer. Mas pela Tua graça, pela Tua obra em nossas vidas, nós conseguimos, conseguiremos mais e mais agir da maneira que Te agrada. É no nome do nosso Salvador que nós oramos. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé e louvar ao nosso Deus?